ambiente amigável, nunca tivemos qualquer dificuldade de risco aqui dentro do negócio, porque a gente inseriu na Cidade Baixa e amigo da comunidade. Então,
que legal.
O que a gente puder fazer, a gente contrata pessoas aqui, treina as pessoas aqui e gira o comércio aqui. Quem compra aqui, quem compra. É a pessoa, não precisa ir num outro shopping qualquer, pode muitas vezes chegar aqui e algumas vezes compra até mais barato, porque nós fabricamos o tecido.
Sim.
Fabricamos a peça.
Maravilha. Então, compra aí, vende aí mesmo, gerando a economia aí do Uruguai, da Cidade Baixa, criando essa relação com a comunidade, né? Mostrando que vieram para ficar. São esses baiúchos, gente, aqui. São gaúchos e baianos, mais de 30 anos, fazendo a diferença aqui na nossa cidade e trazendo a indústria, esse polo industrial de geração de emprego, renda e de melhoria da qualidade de vida. Senhor Ari, o senhor é uma inspiração. O senhor e a sua esposa, toda a sua equipe, a sua fábrica aí de forma consciente, ajudando a mover a economia aqui da nossa cidade, tá? Muito obrigado por essa entrevista. Eu sei que o senhor é um homem de negócios, business, cheio de reunião, já está indo para uma reunião importante agora, por isso que eu vou te liberar 5 minutinhos antes aqui do nosso programa, tá? Foi uma honra conversar com o senhor.
A gente não faz nada sozinho, temos isso. Um grupo de empresas aqui, solidárias, trabalha junto, a gente tem o foco, o grande foco do polo do Uruguai é tratamento corporativo. Então, para deixar bem claro, nós vendemos varejo, quase todos vendem varejo, mas também o foco principal é tratamento corporativo. A gente fabrica com a marca do cliente e vende para as empresas da Bahia ou qualquer estado da nação. Então,
isso.
Agradeço também o espaço, a oportunidade de falar um pouquinho do nosso negócio, do negócio que a gente ajudou a empreender. Não estou sozinho, nós começamos com 20 pessoas e quase todos estão aqui. Então, a gente está ajudando.
Hoje são quantas? Começou com 20 pessoas, você e sua esposa, hoje são quantos trabalhando aí na Polo Salvador?
Na Polo temos 68.
Sim.
Mas empresas têm 28 e no conjunto temos 800 trabalhadores do
Nossa.
Polo. Então, 28 pequenas empresas. Pequenas e médias, né?
Sim.
Onde alguns têm pouco menos, pouco mais, tem gente que tem mais pessoas do que a gente, né?
Uhum.
Estamos no meio, mas uma empresa média.
Okay. Estamos...
Mas o que importa é que a gente tem custo baixo, porque todo mundo se ajuda.
Sim.
Máquina empresta máquina, e vira despedida aqui, o mecânico
é isso. Perdemos o contato, acho, com ele. É assim, não só as pessoas estão empregadas diretamente, ele estava falando, né, gente? Mas outras pessoas, quem vai lá, o mecânico que conserta as máquinas, a pessoa que compra as roupas e depois leva para revender, né? As lojas também que tem loja própria, que revende o próprio produto, né? Então, outras pessoas estão ligadas aí também à empresa do senhor Hari Hatchman, que foi o nosso convidado de hoje, é o empresário aí da indústria, da Polo Salvador, e as pessoas que ele ajuda também, as infinidades de creches, associações, cooperativas de material reciclável, que a empresa ajuda. Começou ele e a esposa, e hoje tem aí esse negócio sustentável, significativo, reconhecido, premiado aqui na nossa cidade. Eu vou terminar com a frase do senhor Hari Hatchman. Tá aí ainda? Opa! Onde o senhor fala exatamente disso, né? Estamos aqui demonstrando no dia a dia que é possível fazer negócio cuidando do meio ambiente e que para isso não importa o tamanho da empresa. Basta ter propósito e fazer com que todos tenham responsabilidade com o meio ambiente e com as pessoas. Pequenas ações, né? Isso, senhor Hari, geram grandes resultados quando tem amor e propósito. Parabéns, obrigada, até uma próxima oportunidade, tá? Que eu quero o senhor também aqui, ó, ao vivo, no nosso estúdio, quando for possível. Um grande abraço.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade e tenhamos todos um bom São João, uma boa Copa, que a gente traga esse caneco para o Brasil. Forte abraço a todo mundo e obrigado pela oportunidade, falou.
Obrigado. E façam aí vocês, tá? Pequenos empreendedores também que vendem, que trabalham, que botam logomarca, que trabalham com isso, para se conectar aí, para comprar lá na fábrica. Porque são mais de 2.000 peças por dia, gente. Já viu a capacidade que eles têm? Que maravilha, viu? Beijo grande. É isso. Esse foi o Fora da Caixa de hoje. Parabenizando a indústria pelo seu dia. Dia 25 de maio é celebrado o Dia da Indústria. E hoje a gente teve o prazer de conversar com um grande representante desse setor, um empresário do seu ramo da indústria aqui de Salvador. É nosso, é da Cidade Baixa. Obrigada por você que esteve com a gente no programa de hoje. E até o próximo encontro. Esse foi mais um programa Fora da Caixa.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
sacia minha sede e aumentar o calor. Tem de ser um lance legal, tem que ter um certo sabor. Muita calma durante loucuras no final. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não fui eu que fiz. Então viver é um lance legal, tem que ter um certo sabor.
Anos de sucesso no Rio de Janeiro. Agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectado em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
2:09 na Bahia, 2:09, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter.
Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa.
Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua.
Cardeal FM. Conectada em você.
Quinta-feira, hein? Quinta. sextou, 28 de maio de 2026, a tarde começando com chuva aqui em Salvador, Bahia, Brasil. A gente fala direto da Rádio Cardeal FM, emissora mais nova da rede SL Seus de Comunicação. Essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos falando do coração de Salvador, do bairro do Garcia, direto para o mundo inteiro. Você pode conectar com a gente através do 106.1 do Dial ou pelo YouTube da Cardeal FM. Vai ser um prazer falar com você de qualquer maneira. Já sabe, né? Nossos contatos, 3114-3344, é o nosso WhatsApp, 71 na frente, 3114-3344. Ou você pode também falar conosco através do chat do YouTube. Isso mesmo, estamos ao vivas no YouTube da Cardeal FM. Vai lá, clica e vem parar no estúdio azulzinho da nossa Cardeal, onde já estou muito bem acompanhada presencialmente de uma cantora especialíssima que vai contar um pouco da sua trajetória hoje aqui para nós. E também do padre, Jair, cadê o padre? Vamos achar nosso padre para falar conosco dos festejos do Santo Antônio, padre Jailson dos Santos, cadê o senhor? Seja muito bem-vindo a essa roda. É o Balé de Gato chegando, deixa eu abrir e colocar o padre aqui conosco, nosso querido padre. Como é que vai, padre? Me ouve?
Sim, muito bem.
Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Balé de Gato.
Um prazer, uma alegria.
O prazer é todo nosso. Me fala, o Santo Antônio Além do Carmo celebra com trezena e peregrinação da Barra ao bairro, né, ao Santo Antônio Além do Carmo, todo esse festejo em homenagem ao Santo Antônio, o santo mais querido do Brasil, e é mesmo. Me conta como é que vocês estão preparando essa festança.
Bem, agora é dia 31, próximo domingo, estaremos completando um ano, né, de elevação da igreja,
tá,
de Santo Antônio Além do Carmo, a condição de santuário. Estamos em aniversário. E ali faremos a abertura oficial da trezena de Santo Antônio.
Sim.
Para comemorar esse momento, nós vamos realizar algo inédito na cidade de Salvador, a inauguração do Caminho de Antônio, que é um caminho de peregrinação oficial que ligará as duas principais igrejas de Santo Antônio da cidade de Salvador, a Igreja de Santo Antônio da Barra e o Santuário de Santo Antônio Além do Carmo.
Que demais essa conexão! E esse vai ser o Caminho de Antônio?
Justamente,
Muito bonito isso! E aí,
Sim.
Sai de lá da Santo Antônio da Barra e vai em direção a Santo Antônio Além do Carmo, é isso?
Justamente.
E que dia isso acontece, padre?
Será agora no próximo domingo.
Pronto.
7h30 da manhã com a concentração no Largo de Santo Antônio da Barra. Às 7h30 saímos com a peregrinação.
Maravilha. Então a abertura acontece no dia 31 de maio, viu, gente? Às 7h30, com a realização desse inédito Caminho de Antônio. Uma peregrinação que parte da Igreja de Santo Antônio da Barra em direção ao Santuário de Santo Antônio Além do Carmo. Inspirado, inclusive, nessas grandes rotas espirituais do mundo, não é, padre? São 6 quilômetros.
É uma hora e meia de caminhada, mais ou menos.
Que maravilha. E como é que é? Sobe a ladeira da Barra ou desce a ladeira da Barra?
Não, subimos.
Porque
o caminho é oficializado, o peregrino deve passar por 7 igrejas, aonde fará as suas orações, até chegar ao santuário.
Que maravilha. Quais são as igrejas que a gente vai passar? Me empolguei para já ir acompanhando o senhor também.
Vai ser algo maravilhoso, porque não é só um caminho espiritual, é um caminho também natural, vamos explicando, né, justamente a paisagem, um caminho histórico, cultural, turístico e artístico também.
Com toda certeza, é a nossa Salvador sendo ocupada, não é?
Justamente. Então, vamos sair de ponto de partida, justamente Igreja de Santo Antônio da Barra.
Linda.
Depois, paramos na Igreja de Nossa Senhora da Vitória.
Padre Luiz.
Isso, na Praça da Piedade, na Igreja de São Pedro.
Perfeito.
Seguimos pela Avenida 7, paramos ali, depois da Praça Castro Alves, na Basílica Catedral. Em seguida, nos dirigimos até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.
Olha, que maravilha!
Depois, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Em seguida, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão.
Sim.
E, finalmente, chegamos no Santuário de Santo Antônio Além do Carmo.
Que maravilha! Todo mundo levando água, protetor solar, chapéu, camisa de proteção, não é? Vai haver alguma camisa de identificação, alguma coisa? Ou quem chegar está entrando?
Então, todos podem entrar, né? Todos podem participar, mas nós estamos pedindo àqueles que já adquiriram a camisa da festa desse ano, que está em ritmo de Copa do Mundo, que possa ir com a camisa.
Ah, que maravilha! E como é que adquire essa camisa da Copa do Mundo?
No santuário, no próprio santuário.
Aí no santuário com vocês.
Justamente.
Maravilha. Então ainda dá tempo para o domingo passar por aí, pegar a camisa e se preparar para o dia da caminhada, né?
Justamente, o santuário está aberto todos os dias.
Maravilha. Os padres de cada uma dessas paróquias, que são as 7 que o senhor citou, vão estar nas igrejas recepcionando os fiéis também, padre?
Vão estar, sim, porque esse caminho é feito dentro de uma grande comunhão, né? É um caminho da Forania 1. Sim. Então, todos os padres da Forania aprovaram esse projeto que nós estamos trabalhando desde o ano passado. Né? A bênção, por exemplo, de partida de envio será dada justamente pelo capelão ali da igreja de Santo Antônio da Barra. E vamos prosseguir no caminho.
E vai parando nessas igrejas para alguma espécie de missa, alguma espécie de celebração, ou é passando e seguindo?
Olha, nesse primeiro momento, que vai ser o caminho inaugural, nós não vamos entrar nas igrejas. Vamos parar na frente de cada igreja, vamos explicar a história daquela igreja, rezar um Pai Nosso, Ave Maria e seguimos.
Sim.
Posteriormente, né, o peregrino deverá entrar em cada igreja. O caminho vai ser feito durante todo o ano.
Ah.
O devoto pode fazer.
Tá.
Ele vai adquirir um passaporte. Em cada passaporte tem a história de cada igreja, a oração própria que ele deve fazer em cada igreja. E em cada igreja ele vai receber um carimbo comprovando que ele fez o caminho de Antônio.
A qualquer tempo?
A qualquer tempo.
Interessante, maravilha. Perfeito. Então, esse domingo que a gente está falando específico, gente, anota aí, começa a saída lá da Santo Antônio da Barra, que é um lugar lindo, fica lá no topo da Ladeira da Barra, é a partir das 7h30, ou seja, pontualmente, né, padre?
A hora de concentração, 7h, 7h30 a saída.
Maravilha. Aí a peregrinação vai partir da igreja do Santo Antônio, do Santo Antônio da Barra, em direção ao nosso santuário, que é um santuário agora, de Santo Antônio Além do Carmo, inspirado nas grandes rotas espirituais do mundo. O percurso tem 6 quilômetros e nasce de verdade com uma nova experiência de fé aqui na nossa cidade, né, Padre Jailson?
Justamente, porque Santo Antônio foi o primeiro padroeiro da cidade de Salvador.
Sim.
Né? Então, ligando justamente essas duas igrejas que expressam de forma mais profunda a espiritualidade antoniana da cidade de São Salvador da Bahia.
Maravilha, eu amo Santo Antônio. Acho que é, inclusive, muito poético esse nome dado, Caminho de Antônio. Achei lindíssimo. Agora, vamos falar, tem missa também às 18h30, aí no santuário, né? Que horas certinho?
Às 18 horas, porque pela manhã, como vamos ter a caminhada, a peregrinação, a missa será às 18 horas, missa solene, de um ano de santuário, abertura da trezena e coroação de Nossa Senhora. Serão 31 Nossa Senhora naquela igreja.
Minha Nossa Senhora, é mesmo?
Justamente.
De onde virão todas essas Nossas Senhoras?
São meninas da catequese, deu para entender, do próprio bairro. Porque assim, tem uma tradição aqui também no santuário de rezar o mês de Maria todos os 31 dias.
Sim.
Cada noite nós rezamos com um título diferente de Nossa Senhora, e cada noite entra uma menina vestida de Nossa Senhora de um título. No dia 31, entra todas juntas com seus anjos ainda.
Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Quero presenciar isso também. E aí, então, a gente começa no dia 1º, as festividades em homenagem e celebração a Santo Antônio, que vai até o dia 13, que é a trezena. E a gente sabe que o bairro do Santo Antônio, além de ter o santuário do Santo Antônio Além do Carmo, tem uma presença fortíssima dos oratórios de Santo Antônio dentro das casas, né? Nesse corredor comprido aí de tanta gente boa, né, padre?
Justamente. Todos os dias, a trezena, às 19 horas. E este ano também uma outra grande novidade, né?
Me conte.
É o cortejo, todos os caminhos levam ao Santuário de Santo Antônio. Todos os dias, às 18 horas, a Irmandade de Santo Antônio vai sair com o estandarte do padroeiro de uma das casas que rezam Santo Antônio, em direção ao santuário, acompanhado por um trio nordestino. Se faz uma oração em cada casa, depois segue para o santuário cantando, dançando, até chegar à casa de Antônio.
Que maravilha. Então, de 1º a 13, isso acontece todos os dias.
De 1º a 12.
De 1º a 12.
13 é a procissão.
13 é a procissão, que começa a partir de que horas?
A procissão será após a missa das 15h30. Esse ano um pouco mais cedo, por causa do Jogo do Brasil, que irá acontecer no dia de Santo Antônio. Então, a nossa programação está ali programada para quê? Para quando terminar a procissão, nós vamos dar a bênção de Santo Antônio, a bênção dos pães e a bênção para a abertura do Jogo do Brasil, com telão na frente da igreja, para quem for para a procissão assistir também o Jogo do Brasil no telão.
Menina, quem é que precisa de mais alguma coisa? Tá tudo completo. Padre Jailson pensou em tudo. Em tudo. Além de ser um cara extremamente estudioso, a gente já esteve com o Padre Jailson aqui contando parte muito pequena da sua trajetória, inclusive dentro da igreja, inclusive de como ele entra na Igreja Católica, como padre. E a gente sabe da trajetória dos estudos e da pesquisa profunda que ele tem pelos caminhos da fé. Mas ele também é um homem atento ao momento que ele vive, ao mundo que ele está, ao contemporâneo. E isso faz toda a diferença para a sua existência e para a identidade que o senhor deixa no mundo. Padre Jailson, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, um grande abraço e aguardo todos no Caminho de Antônio.
Separa minhas camisas, que eu vou passar aí para pegar, viu? Pode Domingo deixar. Eu vou estar com o senhor, pode ter certeza disso.
Com alegria.
Um beijo grande, tchau, tchau, sua bênção.
Deus abençoe.
Amém. Conversamos com o Padre Jailson do Santuário, lá do Santo Antônio Além do Carmo, essa igreja genial que fica naquele bairro tão especial. E Antônio, para mim, tem um significado tão grande, é coisa familiar, é coisa de coração, é esse santo tão popular que a gente adora. Quem que não gosta do Santo Antônio? Acho muito difícil, né? Independente da religião que for, ele é extremamente popular, ele é carismático, parece que faz parte aqui da família, tá aqui do lado, ajudando a gente a se entender cada vez melhor dentro da humildade, dentro da fé, dentro da compaixão e da empatia, e é isso que a gente acredita de fato. Mas agora a gente vai pra música. Ela, que já esteve aqui sendo citada algumas vezes no Balaio de Gato, dessa vez chegou presencialmente, natural de Cachoeira, formada em música pela Universidade Federal da Bahia, Riane, cantora, compositora, vem se consolidando como um dos nomes em ascensão da cena independente musical baiana. Sua trajetória inclui colaborações com artistas como Raquel Reis e Suede Nunes, além de premiações e participações em projetos que ampliam a sua presença no cenário musical. E hoje ela veio falar de uma novidade sensacional. Amanhã, gente, estreia, ela lança o seu primeiro EP, Nascente, e ela vai contar pra gente do que se trata. Deixa eu abrir as câmeras aqui pra nossa querida maravilhosa, que eu tirei, não tô achando. Cadê a Riane, minha gente? Deixa eu me tirar daqui. Olha, um monte de mensagem já chegando. Vamos achar a Riane aqui. Peraí, Fan Teixeira, o que foi que você fez aqui? Não sei, mas eu vou achar ela agora. É programa de rádio, né, gente? É ao vivo, a gente vai fazendo essas coisas. Mas, Riane, você já tá com o seu microfone ligado. Então, por favor, já saúde a galera que tá aí do outro
olá,
lado.
Olá, minha gente. Olá, todos.
Ó, a voz da moça.
Boa tarde. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada por esse espaço.
A gente
quero
que
dizer
tá.
Que eu cresci lá em Cachoeira, rezando Santo Antônio, viu? Na minha comunidade, desde pequena, todo ano, até hoje. Quando eu tô lá no mês de junho, eu tô lá a noite que eu posso para fazer parte dessa tradição aí, que é familiar também.
Não é familiar, menina? É incrível isso. Pera aí que eu tenho que achar. Ó, vamos fazer uma coisa? Eu vou fazer diferente. Eu vou pro intervalo comercial. E aí eu vou achar a Riane aqui. A gente vai rapidinho no intervalo comercial e volta já. Você, claro, fica aí do outro lado que a gente vai ter um papo massa com a Riane já já. Fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Estamos de volta, são 2h25 da tarde, 2h25, eu achei, Riane, tá vendo aí, quem está no YouTube conosco já está vendo essa gata, garota, nossa entrevistada da tarde de hoje, falar pra cabaça sonora, Riane, compositora incrível, voz marcante, trazendo um novo reggae para a cena, Mel, Mel, linda, um beijo pra você, que demais, me apaixonei pelo Caminho de Antônio, o Caminho de Antônio foi nosso papo do primeiro bloco, e a vocês todas que vão chegando, todas e todos, muito obrigada pela sua companhia, pelas redes sociais ou pelo chat do YouTube da Cardeal FM. Agradecendo você também que está transitando pela cidade de Salvador, de bike, buzu, metrô, carro de aplicativo, carro próprio, andando com suas próprias perninhas, com a gente na escuta. Muito obrigada pela sua companhia. A forma não importa, aonde também não. O que importa é que a gente esteja conectado, um com o coração pertinho do outro. A gente vai chegando sempre pedindo licença para entrar. Esse é o Balaio de Gato. Jornalismo cultural levando muito a sério. Aonde que vocês estão? No 106.1 do Dial. Essa é a Cardeal FM. Conectada em você.
Conectada em você.
Vamos colocar a Riane de volta na roda? Olha só, grande promessa da nova geração do reggae nacional. A cantora, compositora e baixista baiana Riane lança seu primeiro EP Nascente nesta sexta-feira, dia 29 de maio. A obra é um retrato íntimo e envolvente, pensado a partir das vivências e emoções da artista, uma mulher negra e do recôncavo baiano, lá de Cachoeira, que eu amo. A musicalidade é focada no reggae, que ganha toques de uma roupagem pop e contemporânea, além de influências rítmicas afro-brasileiras. Seja muito bem-vinda novamente, querida. Que bom ter você conosco.
Ai, a felicidade é toda minha gente. Já tô vendo muita gente conhecida aí, que é a Bassa Sonora, né, que é Camila. Ali
já teve aqui, inclusive, fazendo um trabalho massa.
Eu lembro, pois é, ela foi a produtora executiva desse projeto, né? Que foi contemplado pelo PNAB, né? Da Audi Blanc. E é isso, tô aí lançando esse EP, faltam menos de 24 horas, já tá em todas as plataformas digitais, né? Meu primeiro EP, meu trabalho que tá aí me inserindo no mercado enquanto artista solo. Eu comecei na música como baixista, na pandemia me descobri cantora, compositora, e agora ver todo esse trabalho ganhando forma, né, e consistência me deixa muito feliz.
É um friozinho na barriga, né, porque a gente sabe do trabalho que é para produzir um EP, para colocar um filho no mundo, e aí quando você vai parir esse filho, o frio na barriga chega, né?
Sim, eu tava pensando nisso, em como isso é próximo do processo maternal mesmo, porque a gente gesta um álbum, né? Demora muito tempo para essas músicas estão prontas desde a pandemia e só agora, né, elas puderam ser produzidas, né? Então depende muito da dedicação, é uma gestação de fato. Uhum. E amanhã é esse nascimento, né?
Ai, que maravilha, que delícia. Como é que você faz para conectar-se com a sua galera? A gente sabe que hoje todo mundo pode cantar. Porque de casa, você com o GarageBand, por exemplo, ou qualquer outro mecanismo desse, você pode fazer uma música em casa. Mas de que maneira você chega no seu público? Como é que você cria uma comunidade, Riane?
Bom, eu sou de Cachoeira, e Cachoeira é um interior, né? Uma cidade pequena, então eu já participei de muitos eventos lá dentro da cidade. Então tem um público aí que é um público que é meu amigo, que é um público que é da minha família. Então, que é um público muito fiel, né? Sou muito grata a essas pessoas que estão comigo desde o início da minha trajetória. Mas hoje em dia a rede social, né, é um grande recurso, né? Então aí eu uso o Instagram, o Spotify, o Twitter, tentando, né, me conectar com essas pessoas, mas expandindo, né? Não só abrangindo ali as pessoas que estão próximas a mim, mas pessoas do mundo inteiro, como que é o que as redes sociais conseguem fazer, né?
Elas alcançam, né? Uhum. Elas vão longe. Infelizmente, a gente fica um pouco submisso a elas e sujeito a elas, porque é a realidade atual do nosso mundo, né? Eu estava falando com o padre agora há pouco sobre ser contemporâneo. Infelizmente, é isso. A gente, às vezes, tem que se conectar com certas coisas que a gente não gostaria, ou porque gera um pouco de angústia, porque gera um pouco de sofrimento, a questão da comparação, da competitividade, mas também é muito positiva quando você sabe que vai chegar no coração de alguém que você não imagina nem quem é, através de um trabalho que você fez lá no seu quarto, uhum, quietinha, né? Eu tô aqui com o Vitor, que é nosso mídia daqui da Cardeal FM. Eu queria que você já desse uma palhinha pro nosso público, claro, para que todo mundo possa conhecer e curtir a voz de Riane.
Vou fazer uma Não Tem Carnaval, que já está lançada. Foi o primeiro single que eu lancei para anunciar esse EP. E ela foi vencedora de um prêmio da música aqui, de uma rádio aqui de Salvador também.
Maravilha, da Rádio Educadora, isso que aí. É um prêmio importante que valoriza tantos artistas que estão começando, né? Riane.
No céu de Salvador, azuis estrelas e tal. No céu da minha dor, não tem carnaval. Assim como a cidade vive, assim como a cidade está, assim como a cidade é. Trio elétrico é meu coração, que ainda bate por você, palpita na avenida, nessa multidão diferente da cidade. Não, não, não tem confete no meu coração, que ainda tem o gosto guardado na memória, mas não tem mais encontro marcado. Que ainda sente o peito pular boca pra fora, mas não põe mais teu nome na areia, na areia, na areia, na areia do mar, na areia, na areia, na areia.
Coisa linda, a gente tem um auditório aqui, ó, que enche o artista de aplausos. Tá todo mundo em pé, enlouquecido com isso. Que maravilha, que som gostoso de ouvir. E a gente sente Cachoeira presente, sabia?
Ah, que bom. Então meu objetivo ele foi alcançado.
A gente sente Cachoeira junto.
Que bom, porque eu moro aqui em Salvador, né? Eu vim pra cá pra cursar licenciatura em música. Mas pra mim é muito importante que a minha essência, a essência desse reggae cachoeirano, esteja, né, impresso dentro das minhas composições, porque é o lugar que me inspirou a fazer reggae, né? É o lugar de onde eu venho e que tem tantos artistas que são desse gênero, né? Edson Gomes, Titi Gomes, a banda Remanescente, Cine Calmon, Nengo Vieira, né? E, enfim, eu me sinto muito orgulhosa de estar representando essa nova geração do reggae.
E ser mulher, né?
Sim, muito importante.
A gente tem que citar isso aí, que é fundamental, não é?
Isso, eu conheço Nelma Marques, né? Inclusive, eu vou estar com Nelma num bate-papo também, que faz parte desse projeto. A gente vai falar sobre nossas trajetórias no reggae. Jo Raes também. Então, hoje em dia, eu também fico muito feliz sabendo que existem novos nomes femininos, né? Que estão conseguindo chegar e aparecer na cena, ter visibilidade, ter escuta. E são mulheres que também estão compondo a partir do seu lugar de fala. Então, fico muito feliz com essa renovação do cenário e com essa presença feminina muito mais marcada agora.
Isso é maravilhoso. Maria Beatriz fala, Riane vem se mostrando como grande revelação no cenário musical. Nascente promete chegar ocupando um espaço muito merecido. Mel Mel, a curadoria do balaio é diferenciada. Ah, é, realmente, aqui a gente só traz o que é melhor, né? Um beijo, Mel Mel, meu amor. É o Zé Lido Arte, lindo, lindo mesmo. Agora, você sendo uma mulher negra, vinda do interior, dentro, ainda aqui morando em Salvador, mas sendo do Nordeste brasileiro, quais são os desafios que você percebe para chegar lá? Né? A gente sabe que aqui o Nordeste é um reinado, ainda bem, somos sim muito fortes, mas a gente tem que derrubar essa quarta parede, é o que eu insisto, seja na área da literatura, da música, das artes cênicas,
arte
chegar longe, né? Então, de que forma você percebe que isso ainda é um desafio ou se isso tem sido também algo impulsionador fazendo você ir?
Eu acredito que ser um artista independente é o meu maior desafio, né? Ser artista que faz tudo, né? Para conseguir qualquer tudo e qualquer coisa.
Sim.
Né? Então, até que uma música saia, de como você falou, do processo ali da construção, dentro do meu quarto, para ela conseguir ganhar forma, conseguir uma produção, tudo isso é muito custoso. Né? Então, eu vim de Cachoeira para cá, comecei a compor aqui. E se não fosse essa política, né, da Audi Blanc, esse disco, esse EP não estaria sendo realizado agora, porque Sim. eu não teria condições financeiras para conseguir arcar com todos os custos. São muitas etapas, né? Produção, gravação, gravação, a pós-produção, a divulgação também, né, nas redes sociais, o impulsionamento. E como você falou muito bem sobre essa coisa das redes sociais, né, muitas vezes eu me vejo me cobrando estar presente, né, e eu fiz até uma música também sobre isso, que não está nesse EP ainda, mas pode estar num próximo, mas que fala dessa nossa necessidade de postar. E a rede social é um lugar que ela é muito recortado, né, as pessoas só postam a conquista, né, o momento feliz, está todo mundo vivendo uma coisa que é muito momentânea ali, postando, e a gente de fora só está vendo aquilo que as pessoas querem mostrar, né, e eu sei que para a arte tem muito dessa coisa, dessa corrida, a gente quer visibilidade, a gente quer que nossa arte chegue para outras pessoas, então às vezes a gente faz um post que não tem nada a ver com o nosso trabalho, e aí alcança uma visibilidade enorme, e aí às vezes eu vou divulgar que meu EP vai sair amanhã, e quando eu vou ver, não tem quase curtida nenhuma, não tem compartilhamento nenhum, então isso pode ser muito frustrante, né, então demais. Tem essa coisa de saber como lidar com essas emoções ali das cobranças das redes sociais, mas ser um artista independente, para mim, é o meu maior desafio, né, de ficar ligado em edital, né, para poder me inscrever sempre que possível, continuar fazendo música, continuar estimulada a fazer, porque às vezes tem esse período, né, que a gente se estressa mesmo, fala assim, olha, tô fazendo isso aqui há um tempo, já tô na música há um tempão e não tá dando certo, as pessoas não estão conhecendo meu trabalho, fiz tudo com muito carinho, muita dedicação e não chegou em lugar nenhum. Mas eu tenho tentado muito pensar, né, em como esse EP, ele fala muito sobre mim, sobre emoções que eu vivi, então eu tenho pensado, focado muito nisso, ele tá sendo importante pra mim, primeiramente, né, e depois... Claro que eu quero que esse EP chegue para a maioria das pessoas, claro, e que as pessoas se identifiquem muito, mas é primeiramente um trabalho que eu estou fazendo para a minha realização pessoal, né? Foram músicas que surgiram muito das coisas, das histórias que eu vivi, então é muito importante fazer isso para mim mesmo.
Eu quero falar sobre as suas inspirações. Mel vem aqui com Haja Saúde Mental para os Artistas Independentes. Eu acho que... E aí eu complemento, viu, Mel? Eu acho que todo artista independente deveria ter junto de si um terapeuta para poder acompanhá-lo, sobretudo no momento de lançamento.
Sim.
Vou lançar meu EP. Tá lá o terapeuta do lado para administrar os estresses, porque vocês trabalham, o Balaio de Gato é um programa de 20 anos e um programa independente de resistência cultural, eu acredito nisso há 20 anos e eu estou aqui há 20 anos, não aqui na Cardeal, mas aqui falando, entrevistando gente, conhecendo histórias, porque eu acredito que a cultura de fato é a sustentação de um povo, né? Uhum. Da forma como a gente avança é através da nossa cultura, da memória, da história, etc. Mas essa coisa de ser independente de fato dá a sensação de que a gente está solto, e é a gente por a gente mesmo, uhum, não é? As pessoas não imaginam o trabalho que é a engrenagem e o mundo de pessoas que a gente envolve para poder fazer com que essas nossas ideias independentes aconteçam. Mas se eu pudesse sugerir aos meus artistas independentes, eu diria o seguinte: como a gente veio ao mundo para deixar rastro, né? A gente veio ao mundo para deixar poeira estrelar, essa coisa de não é uma passagem instantânea que a gente dissolve e esquece quem fomos, né? A gente deixa. Qualquer trabalho que a gente faça, ele chegue numa multidão ou ele chegue só ali para o nosso núcleo mais amoroso e mais caro, já valeu. Porque é aquilo que a gente, de fato, precisava dizer naquela hora, naquele momento, para aquelas pessoas. Um dia, se chegar para essa multidão, bárbaro, a gente merece, porque a gente trabalhou para isso. Não está chegando, a gente vai trabalhando. Porque se a gente frustra, e a frustração, ela é tenebrosa, porque ela derruba o sonho. Então, que a frustração jamais chegue para você ou para qualquer artista independente que esteja nos escutando agora. Vamos falar das inspirações. Então, você falou que tem muito você nas suas canções, né? Nas suas composições. Tem Cachoeira, que eu amo, que eu sinto uma vibração naquela terra. Eu passei um aniversário meu lá, que eu juro por Deus, o chão tremia debaixo do meu pé. Eu falo isso para todo cachoeirano. Eu digo, eu senti o chão tremer, porque é a vibração boa que aquela terra tem. E aí, eu queria saber o que mais. Né? Quando você está lá escrevendo, o que é que você de fato pensa que precisa ser dito?
Bom, é isso. Essa música, né, que eu acabei de fazer, Não Tem Carnaval, ela surgiu dessa coisa da paixão mesmo, do amor, né? Mas é um amor de uma mulher negra que está no carnaval, que encontra a sua parceria afetiva, mas que elas não podem viver esse amor, porque naquele momento não dava para se viver esse amor. Então eu falo a partir desse lugar de uma mulher que está ali, que vive uma relação, mas que não é assumida, que não se vê assumida, que tem que lidar com essa falta, com a solidão, né? E eu sei que é o cenário de muitas outras mulheres negras também, mas eu também trago maternidade na música Nascer Mãe, que eu falo sobre esse meu processo de nascimento enquanto mãe, né? Porque a gente sempre foca muito no nascimento da criança, né? O mundo se prepara para a chegada da criança, mas poucas pessoas compreendem que a partir daquele momento, né, a mulher que existia vai deixar de existir daquela forma e vai nascer a partir de um outro lugar que é totalmente desconhecido. Então eu fiz essa música quando eu estava grávida, totalmente desesperada em como eu lidaria com a maternidade, com a associação com minha vida artística, sendo um artista independente que tem que conciliar o trabalho em banda, que eu também toco com outras bandas, né? Eu faço baixo com Raquel Reis, faço back vocal com outras cantoras. Então eu fiquei pensando, agora eu vou ser uma pessoa que depende de outras pessoas para estarem com minha filha quando eu precisar sair, né? Mas eu estava completamente desesperada, porque eu não sabia como seria, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. A minha mãe, a avó paterna também da minha filha estão sempre presentes, né? E entendem que nós dois, os pais da criança, somos músicos e a gente precisa estar sempre viajando. Mas nesse momento que eu fiz a música, eu estava muito desesperada, claro, né? Sem saber de nada, de como seria.
É um portal, né, que a gente atravessa com a maternidade, que vai para onde? Não sabemos.
Não sabemos.
À medida que a gente vai vivendo, é que a gente vai descobrindo. Como é o nome de sua filha?
Céu.
Céu, que coisa mais linda. E tá te levando pro céu, assim?
Tá. Tá. É uma fase que é bem complicada. Ela tá com 1 ano e 8 meses, né?
Uhum.
Mas que é de descoberta o tempo todo, né? A gente vai aprendendo sempre. Tem muitas coisas que são... É a primeira vez dela, então, e a minha primeira vez também, vendo ela conhecer tudo pela primeira vez. Então, é tudo muito novo, né? Ainda que eu já tenha passado por esse lugar da minha infância, agora eu tô nesse outro papel, no lugar de conduzir, né? De ensinar, de educar, né? Então, eu fiz Nascer Mãe pensando nesse processo. E aí tem Mulher no Espelho, que também já tá lançada. Ela é um feat com a cantora maranhense Núbia, que é uma cantora também que está em ascensão aí no cenário do reggae. E foi justamente quando eu tinha terminado, né, de parir, que eu estava ali no meu puerpério, que eu me olhei no espelho e eu não me encontrava, né? Eu cadê as minhas formas de antes? E eram novas estrias que tinham surgido e a autoestima que estava lá embaixo, aquela bomba de hormônios, né, desconstruindo e construindo várias coisas na cabeça. Então eu fiz essa música falando a partir do meu lugar ali, né, de não reconhecer meu corpo, mas entendendo também que nós mulheres somos muito cobradas no sentido da estética, né? Existe um padrão de beleza ali para nós mulheres que não é uma realidade masculina, né? Muitos homens não vivem focados em como vai estar a aparência e a estética. Então, eu fiz o meu puerpério, mas sei que mulheres que não são mães também se sentem muitas vezes, né, pressionadas para atingirem um padrão. E depois, nessa mesma música, eu falo, né, desse corpo, que é o corpo que é o corpo potente, que é o corpo que nos leva para todo lugar, que é o corpo que conquista, né, que é o corpo que sonha, então que é o nosso templo sagrado.
Sim,
então, a Mulher no Espelho foi meu segundo single. Tem música também que eu fiz em homenagem à cachoeira, que eu falo sobre pertencimento.
O que é que a gente podia ouvir agora? É Benita tá aqui, mamãe
Minha
assistindo.
Mãe.
Tá vendo? Falamos sobre você agora. Uma boa rede de apoio, ó, Benita. Vamos ouvir o quê?
Vamos
agora?
Ouvir Mulher no Espelho,
então,
que já
vamos.
Tá lançada.
Que lindo. Riane.
A mulher que eu vi pelo espelho hoje não sorriu pra mim. Reparou no que não existia uns anos atrás. Tudo novo em seu corpo é um corpo que já não lhe satisfaz. Ela agora carregava as marcas do tempo que traz. Parará, iará, iará, iá. Parará, iará, sempre me viram como um corpo, mas olha bem no meu olho, seu moço, muito mais eu posso ser. Veja, no mundo de padrões perversos, eu hoje já nem sei bem mais ao certo se espelho quero ter. Me chamaram de mulher, mas me cobraram ser mulher sem defeitos de mulher. Pois é, o meu peito de mulher sabe o gosto do que é ver a vida como uma mulher. Você quer urururururu. Ah. agora me diga, me diz, espelho, espelho meu. Existe outro corpo no mundo mais belo que o meu? O espelho sorrindo pra ela lhe respondeu que toda essa vida lá fora, seu corpo quem te deu, percebeu. É meu espelho de mulher, quer mais marcas do que é de verdade pra uma mulher. Pois é, eu não me trocaria agora pelo corpo de outrora, nem queria ser outra mulher. Pararaiaraiaraiá, pararaiaraiaraiá, pararaiaraiaiá. Pois é, o meu peito de mulher sabe o gosto do que é ver a vida como a mulher você quer.
Que coisa mais linda! Essa é Riane lançando amanhã o seu EP Nascente, que reúne 5 canções autorais que mergulham em temas como identidade, amor, saudade, maternidade. Esse, por exemplo, agora que a gente ouviu esse som, é sobre maternidade, sobre o corpo da gente, né? Que é atravessado pela experiência de, enfim, uma experiência de trazer outro ser humano ao mundo e como é que a gente se vê depois de tudo isso. O trabalho propõe um olhar mais íntimo dentro do reggae, deslocando o foco das críticas sociais para assumir o próprio corpo político como manifesto. As emoções e as vivências da própria artista são cantadas a partir da perspectiva de uma mulher negra e periférica do Recôncavo Baiano. Ela está com, dentre as faixas que vão estar lá no Nascente, estão Não Tem Carnaval, que foi essa que ela abriu o programa aqui pra gente. Música que tensiona a atmosfera festiva de Salvador com a solidão afetiva. A canção foi premiada no 21º Festival de Música da Educadora FM na categoria Melhor Arranjo de Canção. Isso é um estímulo danado, né? Quando você recebe um prêmio de algo muito sério que é feito e você se percebe ali sendo olhada, né? Ganhando uma visibilidade, isso também dá um impulsionamento à carreira,
nossa,
né?
Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu lembro da minha emoção no momento. Minha mãe estava presente também na cerimônia. Nesse momento eu não era mãe ainda, né? Foi no ano anterior à minha maternidade.
Uhum.
E aí foi a primeira vez que eu venci o prêmio da educadora. Eu já tinha me inscrito outras vezes, mas sim, é um estímulo muito grande. É um símbolo muito grande de reconhecimento, de incentivo. É como se dissesse assim: olha, você está indo no caminho certo. É. Tem pessoas que estão curtindo o que você está fazendo, né? E fazer música autoral é sempre muito desafiante, né? Porque principalmente quando a gente tá num show que a gente tá tocando um monte de hit, né? No show de reggae, todo mundo tocando Bob Marley, Edson Gomes, músicas que são conhecidas, aí você fala: gente, agora vou fazer uma autoral. E aí eu sinto sempre que rola uma quebra, né, na atenção ali do público. Então é sempre muito desafiador, é como se a gente estivesse se expondo, né? Então pra mim é sempre muito desafiador cantar uma música minha no show, mas aí tem a galera da minha banda que fica: não, você tem que fazer Nascer Mãe, você tem que fazer Mulher no Espelho, que essa música é muito linda. E aí eu sempre confio muito no que as pessoas que conhecem estão falando, e cada vez mais eu tô fazendo esse exercício de ir soltando a necessidade de chegar para o outro, né, e reafirmando a necessidade de cantar para mim, falar sobre mim, né, a partir do meu lugar de fala, a partir do que eu vivo, porque é isso que importa, né, por isso que eu faço música, é por isso que eu componho, né, porque claro, eu preciso falar sobre o que eu tô vivendo e sobre o que eu tô sentindo.
É importante você abordar esse assunto, porque quando o cantor, a cantora é iniciante e que tem um trabalho de composição paralelo, muitas vezes as pessoas sugerem que ela comece, ele vá pro palco com releituras, uhum, ainda que com sua própria identidade, mas as releituras de clássicos, né? Então, como você percebe e como você se sente, você já meio que adiantou, quando você resolve, então, inserir as suas autorais? Porque, de alguma maneira, é um dá licença aqui, né?
Uhum.
E nem sempre a pessoa está preparada para dar a licença. Você pede, mas às vezes a pessoa não está muito afim de dar. Ela não quer te ouvir. Ela quer ouvir aquilo que você está cantando, que ela já conhece há muito, uhum, tempo, que ela já cantou várias vezes. O novo, muitas vezes, causa estranhamento. Então, como é que você percebe o seu autoral dentro do seu... do, uhum, que você já faz?
É isso. É sempre muito desafiador, né? E acho que agora, né, que eu já... Já tô conseguindo quebrar, mas com esse medo, né, de colocar uma música autoral e das pessoas se dispersarem, das pessoas continuarem conversando. Então, já me deram vários conselhos, já falaram, olha, Riane, você vai... Se você achar uma pessoa que está conectada com o que você está cantando, olhe, cante para essa pessoa, uhum. Se conecte com essa pessoa e diga para ela o que é que você tem para dizer sobre aquela música, sim. Porque ela já vai chegar transformada em casa, ela já vai chegar ciente sobre o que você queria falar. Né? Às vezes você não vai conseguir atingir todo o público, né? Mas se cada vez você for conectando com uma pessoa, né? Isso já vai valendo e você já vai ampliando mais o seu público. Então eu tenho tentado fazer muito isso, né? Eu procuro alguém, ou se alguém da minha família que está sempre presente no show, que sabe cantar minhas músicas, então eu olho para elas.
Aí é que é melhor ainda.
E canto com elas. Pois é, e agora é isso. Amigos também que me apoiam muito, né? Conhecem minhas músicas, participaram dos processos de composição, sim. Participaram do momento, aquele momento que a gente chega assim com o violão, ó, a música que eu acabei de fazer, uhum. Né? Que conhecem, me conhecem desde essa época, então eu sempre me conecto com essas pessoas que já conhecem meu trabalho. Mas é muito importante, né, construir esse lugar do autoral, né, porque uma vez Serginho do Adão me disse, ele disse, olha, a gente chegava com as músicas assim, nossos hits hoje só são hits porque a gente cantou quando ninguém conhecia, até elas se tornarem conhecidas, então isso aí foi um start muito importante pra mim, eu disse, pois é, ele, você acha que tão longe de você, a gente cantava e logo no início todo mundo sabia, ninguém sabia cantar isso, então a gente, de tanto cantar, as pessoas começaram a conhecer, então eu tô botando essa fé aí de continuar fazendo minhas músicas para mais pessoas sempre, porque com certeza alguém vai chegar e vai falar, olha, eu gostei daquela música que aquela menina cantou, vou procurar aqui para ver se tem no Spotify, e aí eu vou ampliando o meu público.
É um trabalho de persistência, não tem jeito, é uma habilidade que quem não tem, tem que desenvolver, né? E Gisele Souza, parabéns, Riane, Cachoeira, alegra-se em ouvir sua voz e carisma, abraços no coração, beijos.
Obrigada.
Olha, Gisele, põe alto aí a Cardeal FM para que a Cachoeira realmente escute inteiramente, porque é mulher e é mulher daí, dessa terra, cantando reggae, a gente que vem de uma leva grande de nomes masculinos, não é? E nesse mundo que a gente sabe que tem uma influência tão machista, tão patriarcal, as mulheres são tão oprimidas em tantos segmentos, inclusive no cultural, é fundamental que chegue essa nova geração furando bolhas, sendo mulheres com vozes no reggae, que é um segmento também, originalmente, ainda que a gente saiba que existem nomes que nos inspiram femininos, mas a gente sabe que é um meio onde muitos homens vieram, uhum. Vieram e foram se perpetuando, inclusive familiarmente falando, né? Foi passando de pai para filho. Uhum. Então é muito bom que Riane chegue mesmo e chegue trazendo Cachoeira na palma da mão. O Céu, você falou, né, que sua filha lhe trouxe a sensação de lidar com as primeiras vezes dela. Né? E isso é muito bonito, realmente, dentro do processo de maternar, seja a forma que seja essa maternidade, de você ter um ser humano que você está vendo descobrir o mundo. O que é que você tem feito pelas primeiras vezes, a partir agora desse novo momento da sua carreira, você se vendo mãe, ou seja, muda toda uma perspectiva, né? O que é que tem sido primeira vez na sua vida?
Bom, eu acho que o próprio título do meu EP, né? Eu pensei muito nisso, né? Por que Nascente? O título foi a última coisa que surgiu.
Sim.
Né? Não tem nenhuma música com esse nome. E aí eu falei, eu preciso pensar um nome que se conecte com todas essas músicas, né? Então eu me sinto agora nascendo enquanto artista solo, nascendo enquanto um novo nome, né? Fazendo agora o que é meu, né? Eu sempre toquei em outras bandas, né? Que fazem estilos totalmente diferentes. Então agora eu tô nascendo para falar alguma coisa de uma coisa que é minha, né? Então eu me conectei muito com esse processo do nascimento dela, de estar fazendo tudo pela primeira vez, descobrindo tudo pela primeira vez. Então agora eu vou estar descobrindo como é a sensação de lançar uma obra pela primeira vez, né? O meu primeiro trabalho que está chegando no mundo. Então, e eu me sinto assim mesmo, nascendo. Então a capa desse EP, né? Eu estou ali em volta por um cordão umbilical. Né? E aí esse disco, ele é todo conectado pela questão do afeto, né? Meu com minha mãe, meu com minha filha, meu com parcerias afetivas, meu com minha cidade, meu com meu corpo, uhum. Né? Então eu acho que o cordão umbilical representa, né, esse símbolo da conexão. Então a capa é uma capa bem bonita, amanhã vocês já vão poder conferir.
Todos.
Então é uma capa que tem um trabalho de colagem, então mostra também a minha mão dada com a mão da minha mãe, mostra a ponte Dom Pedro II, que é a ponte que liga